Bruno Castro é especialista em cibersegurança, junta-se a esta emissão. Bruno Castro, muito bom dia. Nesta altura em que as empresas têm muitos trabalhadores a trabalhar à distância, elas estão mais vulneráveis aos ciberataques?
Bom dia. Sim, confirma-se. Efetivamente, o mundo mudou e, portanto, todos nós estamos a viver agora numa época em que trabalhamos todos via o mundo cibernauta e, sim, claro, agora estamos todos mais vulneráveis, quer as empresas, quer as pessoas que estão a trabalhar remotamente de casa e, portanto, o panorama hoje que vivemos é claramente muito mais volátil do que era há um mês atrás, sem dúvida. Sim.
Abrimos a porta da nossa casa, abrimos as nossas salas e escritórios aos computadores, às imagens, através destas redes de teletrabalho. Quais é que são os cuidados nesta altura que devemos ter? Até porque a grande maioria dos computadores pessoais, muitos deles não têm antivírus, são computadores usados nesta altura que estão muito abertos ao exterior. Quais é que são os principais cuidados que cada utilizador deve ter nesta altura?
Sim, isso é aquela pergunta de $1 milhão, não é? Portanto, eu acho que haverá aqui duas vertentes a abordar no que respeita à segurança neste panorama que nós vivemos hoje de teletrabalho. Primeiro é do lado das empresas, portanto, serem capazes de se autoprotegerem a si próprias e ao seu negócio. É fundamental que isso aconteça, sejam mais atentas e mais protegidas tecnologicamente e até em termos de procedimentos no que respeita à segurança por si só. E ao mesmo tempo, elas próprias também serem capazes de proteger os seus trabalhadores remotamente. Esse é que é o grande desafio, porque não nos podemos esquecer que as empresas hoje estão a tentar a todo o custo, interligar as redes domésticas dos seus trabalhadores à rede corporativa da organização e, ao mesmo tempo, isso implica expõe-se ao risco
É muito mais fácil quando se está a trabalhar num ambiente empresarial, onde claro, aí sim as equipas claro. de IT estão
ligadas. Temos um guarda-chuva por cima de nós, não é?
Exatamente. Agora, ou seja, nós temos agora uma série de redes
Sem guarda-chuva.
Que estão a entrar, não é? Na própria rede da empresa. Ora, isto é possível para estes piratas informáticos?
Claro, até porque nós avaliamos sempre o risco pelo nível mais baixo de segurança. Portanto, em termos corporativos, quando nós estamos debaixo de um guarda-chuva de segurança da empresa, nós somos capazes de unificar tudo o que é medidas tecnológicas e procedimentais de segurança para proteger toda a organização. A partir do momento que nós decidimos fazer uma espécie de uma teia em que nós interligamos redes domésticas que estão desprotegidas, estamos obviamente a criar aqui um conjunto de riscos que advém dessas redes domésticas para dentro da nossa organização. E esse é o grande desafio, é sermos capazes de nos proteger a nós próprios como organização para o negócio continuar a funcionar e ao mesmo tempo sermos capazes de proteger os nossos trabalhadores que estão remotamente a trabalhar numa rede doméstica sem um guarda-chuva para os proteger.
Até porque empresas, por exemplo, que estou-me a lembrar agora destes ataques à EDP, ou seja, os ataques são direcionados não para os profissionais da EDP, mas para os clientes da mesma, ou seja, nesta altura também há este risco para clientes de várias empresas, como a Altice, como a EDP e outras, poderão estar mais expostos.
Eu não conheço em particular os detalhes de ambos os ataques, conheço obviamente a informação que existe neste momento disponível, mas o que eu diria é que esses são os casos que estão a atacar tipicamente duas vertentes, no meu entender. Primeiro é claramente pôr em causa o nome da instituição, porque atacar uma EDP ou uma Altice desta forma e expô-la facilmente e rapidamente em termos de meios cibernautas, a forma de ponto de tornar isso viral, é claramente, no meu entender, o primeiro objetivo é claramente pôr em causa o nome da instituição e a segurança dos seus clientes. Em segundo, eventualmente, será, obviamente, angariar dinheiro, porque, obviamente, há um pedido de resgate, que é, neste caso, bastante avultado, com a exposição de informação que foi roubada, rapidamente nós percebemos que os dados que foram roubados foram sensíveis e o valor que está associado a isso também é alto por isso mesmo, ponto. Mas, se é que lhe liga, o que nós temos sentido, nós, Visionware, trabalhamos muito a componente forense, o que nós temos sentido cada vez mais é ataques direcionados, sim, às empresas, não com esse intuito, mas com o intuito muito mais de fraudulento sobre a empresa em si mesmo. Tipicamente ataques de phishing, obviamente com o risco do coronavírus, obviamente, para rapidamente usurpar identidades de trabalhadores que estão a trabalhar remotamente de casa para depois poder emitir ordens de pagamento, roubo de dados, fuga de informação, por aí fora.
Pode dar-nos alguns exemplos?
Sim, muito simples. O caso mais conhecido que nós temos tido e que tem um sucesso enorme é sermos capazes de, por ataques de phishing ou trabalhadores estão remotamente baseados em teletrabalho, eles estão num conforto do seu lar, achando eles que são mais protegidos, mais confortáveis, talvez até mais desatentos, sejam facilmente apanhados numa rede de phishing em que eles cliquem num e-mail de futebol, de carro, seja do que for que tenha interesse, que na realidade não é, é direcionado para eles, para que eles possam clicar num e-mail que depois a partir daí faz um conjunto de caminho das pedras até conseguir infectar o computador pessoal na sua rede doméstica, que depois por sua vez vão roubar a password, o utilizador, o acesso ao e-mail, e depois por sua vez roubam a identidade e depois começam a emitir, por exemplo, ordens de pagamento e coisas do género remotamente de casa, que se provavelmente estivessem numa rede corporativa seriam detectados facilmente esse tipo de ataques, ou até mesmo uma ordem de pagamento feita por e-mail agora no ambiente de teletrabalho é mais facilmente aceita do que se fosse num ambiente corporativo em que nós fisicamente nos cruzamos todos e temos acesso fisicamente rapidamente para validar se uma ordem de 1 milhão de euros é aceita ou não é aceita. E portanto, por teletrabalho agora o e-mail é o veículo mais rápido e também mais perigoso, porque a partir do momento em que nós roubamos a identidade de alguém, a partir desse momento temos acesso ao e-mail e depois...
Quanto tempo é que demora um ataque deste género?
Olha, o que nós temos sentido na componente forense, e temos feito imenso, imenso, aliás, posso-lhe dizer que, tanto em termos de volume de dinheiro roubado, como em termos de incidentes por si só, nunca tivemos tanto neste primeiro trimestre como nos últimos 2-3 anos.
Em termos de valores de dinheiro, antes de me explicar, já agora qual é o volume de dinheiro roubado? Só para...
Conseguimos ir na casa dos 7 dígitos, portanto, desde 2 milhões de euros, 1 milhão de euros, 1 milhão, portanto, e são ações que são padronizadas com algum autoestudo, ou seja, após conseguir estudar qual é a organização, se é a indústria, se é o setor alimentar, se é o retalho, se é a parte de saúde, por aí fora, conseguimos perceber qual é a capacidade e o nível de maturidade daquela organização para depois ir fazendo ações de, faço meramente um ataque único e tento roubar o máximo de dinheiro possível num único pedido, ou então faço pequenos pedidos de transferência e que vão passar fora do radar durante semanas e semanas e semanas, até que é detectado, mas após várias sessões de roubo e com uma discrepância de tempo, temporal, já nem consigo depois recuperar o dinheiro de volta através do banco. Portanto, temos apanhado imenso, imenso, tanto ataques de phishing, e não nos podemos esquecer que hoje nós temos um risco que é universal, né? Quando se fala do coronavírus, toda a gente quer saber alguma coisa mais sobre isso, e portanto, facilmente, nós temos aqui um tema que facilmente é espalhado pela internet toda, por e-mails de phishing, em que acabamos sempre, mais tarde ou mais tarde, por telefone, ou pelo telefone, ou pelo portátil, clicar por interesse. E, portanto, a partir daí, depois é um step by step, até conseguimos infectar a máquina e conseguimos infectar a pessoa em causa. Portanto.
Bruno, estamos a viver um tempo diferente, nesta altura, onde há milhares de crianças a receber ensino, a frequentar aulas através do computador, muitas delas através dos computadores dos pais. O que é que as famílias devem fazer para proteger os seus computadores e, na verdade, também protegerem as suas famílias?
Pois é, essa é outra pergunta de $1 milhão, não é? Portanto, o mundo realmente mudou, nunca mais será o mesmo, quer em termos profissionais ao nível dos adultos, mas, efetivamente, também ao nível das crianças isto mudou. Portanto, para quem tem filhos, que é o meu caso, por exemplo, ter que perceber agora como é que eu vou conseguir dar acesso a um device que tenha acesso à internet para poder ter aulas, que é uma coisa fundamental, e ao mesmo tempo garantir que ela está segura e que ela por si só não faz algo que não é suposto fazer por ingenuidade, ou por interesse, ou por curiosidade, ou porque também não é atraída para isso. Isso vai ser um desafio enorme, porque cada vez mais vamos ter que arranjar formas... no meu entender, era uma guerra que estaríamos já a perder há algum tempo, que era proteger as crianças da internet, porque obviamente nós temos aqui um gap geracional entre as crianças e os pais que é muito grande. Hoje diria que, com esta mudança do mundo, irá aumentar ainda mais drasticamente, portanto há aqui um catalisador neste gap geracional e, portanto, a curto prazo as crianças irão dominar muito mais a informática do que os pais e, portanto, se já era difícil protegê-las no mundo cibernauta, será mais difícil ainda. Isso é o meu entender do que vai acontecer a curto prazo.
Uhum.
As boas práticas dizem-nos que nós temos que passar pela primeira fase de aprendizagem junto das crianças, que é explicar-lhe que tudo aquilo que nós lhes ensinamos não devemos fazer no mundo real, passear à noite sozinhos, falar com estranhos, por aí fora, também temos que fazer o mesmo também no mundo cibernauta, com as dificuldades que isso tem, porque obviamente a criança e os pais muitas vezes também acham que por estar dentro do lar estão protegidas e pelo facto de a criança estar no seu quarto sozinha em casa, no computador, estará protegida. Não é verdade. E portanto temos que educar não só as crianças, mas também os pais. Esse é o grande desafio também.